Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão.
Os videogames!
Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames, neste podcast chamado...
Hey! Você conhece o Mario?
Here we go!
Boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que está aí sintonizando agora no nosso podcast. Cara, eu quero compartilhar uma coisa que eu estava pensando, né? E realmente, por pensar sozinho, é difícil, a gente não tem muitas outras opiniões, né? Eu queria então saber a tua opinião, quero pensar mais sobre esse tópico e gostaria muito de saber o que você acha sobre isso. Comenta, por favor, aí embaixo, coloca as tuas impressões, tá? Porque eu sempre gosto de ver outros pontos de vista, né? Bom, o que eu estava pensando essa semana? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta sincera, cara. Você que joga videogame ou que acompanha videogames, né? Me diga uma coisa. Pra você, videogame é arte? Eu acredito que você tenha dito que sim. E eu concordo com você. Eu, pra mim, videogame é arte. Se você diz que não, que você não acha que videogame é arte, eu vou tentar te convencer porque eu acho que videogame é arte. Bom, eu acho que videogame é arte, cara, porque... cada projeto, cada jogo, a gente tem artistas envolvidos, né? Pessoas que estudaram design, que estudaram cor, iluminação, história da arte, né? Pintores, músicos, compositores, escritores, roteiristas, pessoas envolvidas com arte, sabe? Então, pra mim, videogame é arte. Talvez o produto final não reflita muito isso, mas eu acho que na sua produção, sim. Isso me leva a um momento lá atrás, lá no começo dos anos 90, até o começo dos anos 2000. A década dos anos 90 e 80, assim, também, em certa parte, essa parada do videogame como arte me remete a essa época. Por quê? Porque, claro, não estou generalizando, tá? Mas pensa quantas franquias a gente joga hoje que surgiram lá no final dos anos 80 ou 90. Para e pensa, né? E assim... muitos desses jogos foram criados por times bem pequenos e geralmente eram designers muito jovens, trabalhando às vezes no seu primeiro projeto ali, com toda aquela paixão, com todo aquele amor pela sua própria arte, ou se descobrindo como artista, né? Então se você pega, por exemplo, né, essa semana eu tava fazendo o episódio sobre o Unreal Tournament, né? E cara, se você vê o desenvolvimento do Unreal Tournament, estamos falando de, cara, poucos caras ali bem jovens, né? Trabalhando por paixão, por algo que realmente incendiava suas almas, cara. E qual é o papel da arte se não incendiar a nossa alma? Nos fazer pensar no nosso papel nesse planeta, cara, como seres humanos, quem nós somos, qual é o nosso papel nesse planeta. A arte provoca na gente sentimentos muito fortes, como amor, como culpa, como medo, como curiosidade. E quantos jogos você jogou na tua infância? Ou esses jogos clássicos que você descobriu recentemente que não te causaram esses mesmos sentimentos de espanto, de admiração, colocaram um sorriso no teu rosto, ou te deixaram perplexo, ou fizeram você se questionar ou questionar as coisas. Então esses jogos, cara, pra mim, jogos como, por exemplo, Ico, Shadow of Colossus, enfim, esses jogos assim, até o Play 2, e mesmo os jogos da época do Play 1 ali, mais experimentais, sabe? Talvez um Tomb Raider, ou um Resident Evil, um Silent Hill, aqueles RPGs do Super Nintendo, como Chrono Trigger, né? Esses jogos, cara, não causaram em ti uma sensação muito forte? Pode ela ter sido medo, ou realmente a sensação de perda. Quem nunca jogou um Final Fantasy, né? Final Fantasy VII. E esses jogos foram feitos com baixos orçamentos, né? Relativamente baixos orçamentos por times pequenos... pessoas jovens, muitas vezes apaixonadas por aquilo, sabe? Bom, e aí transportando essa imagem, né, pra hoje em dia, é claro que a gente tem os indies, né? Eu acho que os estúdios indies, eles realmente carregaram essa tocha do desenvolvimento por paixão, daquela coisa realmente, né, artística, bela, que te traz sentimentos, né? Uma experiência às vezes mais curta, mas que fica com você depois que você termina o jogo, né? Agora, por que eu tava pensando nisso, cara? Além de gostar bastante de arte, eu também estava pensando sobre isso, porque eu estava vendo uma notícia aí recentemente sobre os preços dos jogos do Nintendo Switch, né? Lembrando que esse episódio está sendo gravado em maio de 2025, então estamos a poucas semanas do lançamento do Nintendo Switch 2. E, né, teve toda aquela polêmica do preço do console, do preço dos jogos, os jogos já não são mais, a maioria já não vai estar mais no cartucho, vão ser jogos virtuais. Depois teve o lance da Nintendo querendo bricar o seu console, né, caso você resolvesse desbloquear. E aí depois, logo em seguida, tivemos a Microsoft abandonando o mercado de hardware, todos os seus exclusivos agora indo para o PlayStation, temos os jogos do PlayStation subindo de preço, hardware e software da Microsoft também subindo de preço, né? Jogos da Nintendo, preços exorbitantes, acessórios super caros e muitos flops, cara, jogos flopados, né? Jogos grandes flopados, como o que teve recentemente o Concord, né? O Suicide Squad. E agora teve aí um backlash bem forte também, tá rolando inclusive bem atualmente, enquanto eu gravo esse podcast, que é do Marathon, né, roubando artes de uma artista para usar na sua divulgação, que já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a produtora faz isso, que a Band faz isso, né? Então, o sentimento geral que eu tenho, não só meu, mas como de outras pessoas, é de um desânimo, sabe, com relação aos videogames, cara. De notícias ruins atrás de notícias ruins, sabe? Parece que todo dia quando eu entro no site de game, eu vou ver vídeos ou outros podcasts sobre notícias de games, parece que a quantidade, a proporção de notícias boas para notícias ruins é muito, muito maior para notícias ruins, né? Recentemente tivemos muitas, muitas, muitas demissões aí também em vários estúdios, Microsoft e tal, né? Então assim, eu estava pensando, nossa, como as coisas mudaram dos anos 90 para cá? No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, foi onde eu vivi a minha maior paixão pelos videogames, sabe? Foi onde eu realmente me apaixonei por aquilo e falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu não quero simplesmente jogar como um agente passivo. Eu quero fazer parte dessa indústria de alguma forma. Então, hoje eu gravo esse podcastzinho e você ouve aí e a gente tem uma comunicação, porque você tem essa mesma paixão que eu, sabe? Porque, de uma certa forma, eu quero fazer parte dessa indústria. E criando um conteúdo, discutindo sobre a nossa indústria, né, tão forte na gente assim, eu sinto que eu faço parte dela. Eu estudo game design, né, eu sou modelador 3D também, trabalho nos meus projetos pessoais, não visando lucro, mas pela arte do videogame mesmo, do 3D, né. Então eu sinto que eu pertenço a isso, sabe? E me entristece ver o estado atual que a indústria de videogame se encontra, sabe? E isso, o próprio nome, indústria dos videogames, é algo que me soa errado. Por quê? Bom, se videogame é arte, e arte não pode ser massificada, né? Ah, mas filme não é arte? Música não é arte? Sim, mas pensa no surgimento da arte, de verdade, né? Quando a gente teve os grandes pintores, renascentistas, né, cara? Os grandes escultores, e os que vieram depois também, sabe? Estamos falando de rococó, né? Tô falando do barroco, modernismo, expressionismo, impressionismo. Todos esses caras, né? Eles colocavam toda uma paixão ali e ficavam meses, às vezes anos, trabalhando numa mesma obra que ia ser vista por pessoas que iam ter diferentes interpretações do que aquele pintor ou aquele escultor estava pensando, né? E hoje em dia parece que a arte se tornou tão, não sei, industrial mesmo. Aquela coisa fria, mecânica, robótica, né? Então, pra mim, é muito... Como eu posso dizer, cara? É muito oposto, sabe? Esse sentimento de... Como é que eu posso fazer algo realmente artístico, que eu tô dando a minha alma ali, sendo que eu preciso agradar acionista, bater meta, vender X, dobrar a meta, né? E tudo mais. Então, realmente, cara... Eu te pergunto novamente, debate comigo, conversa comigo, coloca aí no chat, cara, coloca aí embaixo. Qual foi o último jogo grande, de verdade, AAA, tá, tô falando AAA mesmo, que te causou um grande impacto emocional? Tudo bem, pode vir um ou outro na tua mente, mas agora pensa na seguinte pergunta. Quantos jogos AAA, jogos grandes, não te causaram nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de impacto? E pra mim foram muitos, muitos. Qual foi o último jogo da Ubisoft que você jogou, que não te causou nada, nenhum tipo de sentimento, que te deixou, ao contrário, amortecido. E se você falar, mas você tá jogando baixo, isso é golpe baixo, a Ubisoft tá, né, requentando o jogo há muitos anos. Sim, mas pega a Ubisoft dos anos 90, cara, o começo da Ubisoft, na época do Rayman, do Prince of Persia, dos primeiros Assassin's Creed, né, ou até mesmo antes, cara. Como eles eram criativos, né? Qual foi o último jogo criativo, de verdade, da Ubisoft? Talvez o Prince of Persia, né? Mas o Prince of Persia não vendeu 1 trilhão de cópias, então mataram o estúdio, cara. Bom, então, eu tô sentindo, não sei se isso acontece com você, mas eu venho me sentindo cada vez mais distante, sabe? Dessa chamada indústria de games. Porque realmente pegaram algo que eu amo tanto, que é a arte, e jogaram numa esteira dentro de uma fábrica, onde 10 mil funcionários durante 10 anos trabalham ali ininterruptamente, são esmagados e depois cuspidos fora, né? Quando o produto é lançado. E aí eles querem que eu sinta algo, cara. Se espera que o jogador se conecte com aquilo. Como você vai se conectar com um produto que tem tão pouca humanidade? Como você vai se conectar com um produto que é feito numa linha de produção? Como você vai se conectar com um produto que é feito como... como a escumadeira que você usa aí na tua cozinha, cara? Como a faca que você comprou de cortar peixe? Como a tua tábua de frutas que você usa para cortar legumes? Como você vai se conectar emocionalmente com isso, né? Tudo bem, eu tô exagerando, pode até soar brega, sabe? Mas a impressão que eu tenho é essa. Parece que... ultimamente as notícias que eu tenho visto de game, sobre a indústria principalmente, demissões em larga escala, jogos bilionários flopando e empresas insistindo, né, nesses jogos, né, o preço dos videogames, dos consoles, dos jogos triplicando em coisa de meses, né, vai, já estão começando a trabalhar no próximo Xbox e no PlayStation 6. E o que foi que o PlayStation 5 e esse Xbox atual entregaram pra gente? Nada, ou muito pouco, né? Então assim, quantos jogos de nova geração, em teoria, né, desta geração, você realmente jogou na tua máquina? E quantos jogos da geração passada ou mesmo retrasada você jogou? Provavelmente você jogou mais jogos antigos do que jogos dessa geração. E desses jogos dessa geração atual que você jogou, o que te fez sentir, sabe? O que você sentiu jogando esses jogos? Você sentiu a mesma coisa que você sentia quando você jogava Resident Evil no teu Play 1? Ou Legend of Zelda no seu Super Nintendo? Ou Ocarina of Time no seu 64? Ou mesmo Knights no Sega Saturno? O que fez você sentir emoção como se fosse a última vez que você jogou Chrono Trigger? Ou que você jogou um Final Fantasy? Ou mesmo que você jogou um Prince of Persia no computador antigo? Né? Qual foi o último jogo que realmente te trouxe essas emoções? Se existe algum, eu acredito que tenha sido um jogo menor, um jogo indie, né? Pra mim tem sido assim, sabe? Por exemplo, um jogo que eu esperei muito, muito, muito pra jogar, né, recentemente, que eu fiquei muito afim de jogar, era o Dead Space Remake. E eu joguei ele e, tipo assim, cara, não tive sentimento nenhum, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, eu não consigo nem sentir mais o medo, nem a tensão, nem a emoção, sabe? Então, tipo, eu não sei, cara, talvez seja um momento pessoal, talvez você esteja discordando de tudo que eu tô falando aqui, mas o que eu quero fazer você pensar, e realmente pensar, refletir sobre isso é: qual é o nosso papel como gamer, como jogador, como consumidor nessa indústria? Né, muita gente reclamou do preço do Nintendo Switch dos jogos, mas já esgotou a pré-venda. Muita gente reclama do PlayStation 5 não ter jogos, mas até hoje é difícil de encontrar, às vezes, um PlayStation 5 para comprar, né? Sempre tem gente querendo. Então, assim, meus amigos mesmo, sabe? Não importa se o jogo tá R$500, eles parcelam e compram. E aí, no fim das contas, jogam por 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana, quando muito, já abandonam e vão pro outro. E não se sentiu nada. Né? Então, eu acho que a nossa sociedade, principalmente a minha geração, que tá chegando nos 40 agora, 35 aí, a gente tá muito acostumado a consumir conteúdo, cara. E o que que essa indústria de games é? Nada mais é do que a indústria, né, de YouTube, de internet, de TikTok, de produzir conteúdo, cara. Parece que a gente tá sempre procurando suprir uma necessidade de algum conteúdo, né? Seja um filme da Netflix ruim que a gente deixa no background só pra ficar um ruído que a gente não tá nem prestando atenção, um seriado ruim que a gente deixa rolando pra poder lavar louça, ou um jogo ruim, né? Um jogo que às vezes não é nem ruim, mas não tem espírito. Um Far Cry, um Call of Duty, um FIFA, esses jogos trilionários que a gente joga mais por obrigação, às vezes, né? Por exemplo, eu gosto bastante de cultura grega, de história grega, de arte grega, né? Então eu fiquei muito empolgado quando eu peguei o Assassin's Creed e o Odyssey pra jogar. E eu vou falar assim, cara, depois, sei lá, das primeiras 2 horas, é como se fosse um marasmo, cara, sabe? Aquela emoção, aquela beleza artística, ela foi se homogeneizando ao redor do jogo, assim, através da história. E depois, quando eu já tava com umas 50, 60 horas de jogo, eu olhava o mapa e falei, meu, eu fiz 3% desse jogo. Né? Por que que eu tô trabalhando nesse jogo? Que sentimento esse jogo tá me trazendo, né? Então eu acho que a gente tá num momento da nossa indústria em que a gente tá se acostumando, principalmente a nova geração, a consumir conteúdo, né? Muitas vezes sem parar pra pensar, né? Então, será que realmente arte tem que ser feita industrialmente? Bom, te deixei com bastante perguntas, né? E aí eu te convido, cara, a fazer 2 exercícios que têm funcionado pra mim. Né, porque realmente eu tenho me sentido apático com essa grande indústria de games, com os videogames AAA, não tenho me conectado mais com uma coisa que eu gosto tanto. Então, eu vou lançar 2 exercícios para você, que se você estiver se sentindo assim também, podem te ajudar. Bom, o que foi que eu fiz? O primeiro exercício foi me reconectar com o que realmente é importante para mim no mundo dos videogames. Então, eu voltei, joguei meus jogos clássicos, liguei meus consoles clássicos aqui. Se você não tem consoles clássicos, a gente, né, tem disponibilidade de emuladores hoje em dia bem facilmente. Então, eu convido você, a próxima vez que você for sentar para jogar com o intuito, propósito mesmo de jogar, não jogue um jogo AAA novo, cara. Não vá jogar uma coisa que você sente ali obrigação, que você precisa trabalhar naquilo. Jogue um jogo clássico da tua infância. Volta para trás, sabe? Às vezes eu pego minhas revistas de games antigas que eu guardei, eu dou uma lida, cara, e eu sinto mais prazer lendo e relendo aquelas matérias do que realmente jogando os jogos. Essa reconexão com a nossa criança, né, interior, que ficou lá pra trás, é uma memória muito gostosa, cara, é uma sensação muito gostosa, sabe? Então, jogar jogos antigos que fizeram parte da nossa vida, ou aquele jogo antigo que você sempre quis jogar, mas nunca jogou, dá uma chance pra ele, cara. Dá uma chance pra ele hoje, sabe? Quando você for jogar, esquece os FIFAs, esquece os loot boxes, cara, esquece os battle passes, esquece tudo isso. E volta para uma época onde os videogames eram mais simples, eram feitos com amor. Escolhe uma coisa que você gosta muito, que faz muito tempo que você não joga, ou jogue algo novo, cara, sabe? Bom, um outro convite que eu quero fazer para você também é, dê mais chances para os indies, sabe? O movimento indie, independente de jogos, né, feitos por estúdios pequenos ou muitas vezes por uma mesma pessoa, né, tem crescido muito e tem levado, assim, ganhado o holofote, cara, né, ultimamente. Né, vulgo o caso do Balatro, né, também tem agora o Clair Obscur Expedition 33, que a gente não pode dizer que realmente é um indie, né, porque teve muito investimento, mas é um time pequeno, é o primeiro jogo desse time, sabe? Dá uma chance, cara. Tá no Game Pass, você pode experimentar o jogo sem comprometer muito dinheiro. Sabe, um jogo feito por paixão, por gente jovem, cara, que tá realmente afim de fazer o negócio, e não por dinheiro. Inclusive, né, acho que o designer principal, o designer chefe desse jogo, é um cara bem jovem que saiu da Ubisoft porque ele já tava de saco cheio de fazer Ubisoft The Game. Então ali você consegue sentir aquela paixão de novo, sabe? E um último convite que eu quero fazer, mas é um convite mais reflexivo, de reflexão, pra você, é... Bom... A gente, além de estar vivendo aí na era da indústria, industrialização de videogames em massa, né? Está vivendo na era do FOMO, né? Se você nunca ouviu falar sobre o termo FOMO, FOMO, cara, é um termo do inglês que quer dizer Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar por fora. Então, muitas vezes, essas grandes empresas, elas usam essa tática do FOMO. Ah, você vai ficar por fora? Tá todo mundo jogando esse jogo, tá todo mundo falando do jogo. Você também tem que estar no hype, cara. Se você não logar hoje, você não vai ganhar o bônus X. Se você não jogar todo dia dessa semana, você não vai ganhar o pacote e tal. É, então acaba prendendo você nesse ciclo de ansiedade eterna, cara. Então, em vez de você ser vítima do FOMO, eu vou te convidar a conhecer o JOMO, que é uma filosofia simples que mudou minha vida. O JOMO é o Joy of Missing Out, que em inglês quer dizer algo como a alegria de não fazer parte. Enquanto o FOMO é o medo de não fazer parte, o JOMO é a alegria de não fazer parte. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não precisa comprar um Nintendo Switch 2. Você não precisa comprar jogos a R$500. Você não precisa comprar todo o grande jogo que está saindo, cara. Você não precisa correr atrás de tendências, mano. você não precisa ir atrás de loot box, você não precisa caçar conquista, você não precisa ficar obcecado em fazer coisas como se fosse um trabalho. Se conecte a uma época mais simples. Inclusive, não falo nem de jogar, leia revistas. Qual foi o último site, a última matéria que você leu sobre um jogo? Cara, abre um site, procura um site de jogos e leia uma matéria de um bom jornalista sobre jogos. Cara, a gente tem tanto site de jogo BR, o site gringo, onde tem artigos maravilhosos sobre games, cara. E são sites independentes, procure por escritores independentes, descubra, cara. Sabe, hoje a gente tem todas as ferramentas na nossa mão. Descubra criadores independentes, tanto de jogos, siga eles nas redes sociais, descubra mais sobre os seus jogos, veja vídeos, se envolva de uma forma que não seja literalmente estar jogando. E descubra o Jomo, cara, que é algo que tirou um peso muito grande das minhas costas. Né? Muitas vezes, veja se você se identifica com isso. Muitas vezes eu ia jogar por obrigação, está na hora de jogar, eu preciso jogar, como se fosse um trabalho, cara. E aí eu jogava sentindo prazer nenhum. Sentia que eu tinha que cumprir aquela checklist, limpar aquelas interrogações no mapa do jogo do Assassin's Creed, por obrigação. E no final das contas, acabava saindo estressado ou cansado, né? Ou me sentindo que eu estava perdendo tempo ali, me sentindo culpado. Isso é uma sensação péssima. Então, te convido a fazer parte do Jomo. Quando sair a próxima grande coisa, não fique obcecado. Não se sinta obrigado a comprar nada, nem participar de nada, cara. Ao contrário, ignore aquilo. Você vai ver que você pode e é muito legal. Quando tá todo mundo falando de uma coisa que realmente não é muito do seu interesse, você não precisa lá falar também. Você não precisa ter uma voz, você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo, mano. Não só sobre videogames, mas sobre tudo. Nosso tempo é muito escasso, somos escravos do trabalho, então eu te convido a não ser mais um escravo de um hobby que é algo que te dava tanto prazer. Se essas palavras que eu falo fazem sentido pra você, vamos viver o Jomo, cara. É algo que tira um peso enorme da minha consciência. Hoje eu tô jogando videogame de Game Boy Advance, tô jogando jogos de Game Boy Advance. Meu Xbox 360 tá ligado aqui. Ontem eu tava jogando o Golden Axe 3 com a minha esposa e a gente se divertiu muito. Um jogo de Mega Drive, sabe? É, a maioria dos meus jogos que quando eu vou jogar são jogos de Super Nintendo, de PlayStation 1 e coisas novas em emuladores que eu nunca joguei antes. Tô descobrindo muito jogo legal. Por exemplo, Fire Emblem, cara. Tô gostando muito de Fire Emblem. É um jogo que eu nunca achei que eu fosse gostar. Por quê? Tudo porque eu resolvi ir atrás da informação e eu resolvi procurar coisas que iam me agradar. Consegui descobrir youtubers que fazem muito o meu estilo. Consegui descobrir podcasts que eu gosto muito. Artigos, sites. Redescobri o prazer em ler minhas revistas de games. Falar com amigos. E no fim das contas, videogame é isso. É só um hobby. Não deixe essa indústria monstruosa engolir você, cara. Você não precisa fazer parte disso. Então, eu sei que eu falei bastante hoje, pirei bastante o cabeção, mas não me surpreenderia se a gente vê um crash da indústria de games aí logo logo, sabe? Não me surpreenderia de verdade, cara. Bom, coloca tuas opiniões aí, conversa comigo também. Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Será que eu tô ficando louco? Principalmente pessoas de faixa etárias diferentes, cara. Você que é moleque, que é jovem, ou você que é menina, comenta aí o que você sente da indústria de games, né? Como é que você sente que você se conecta com essa indústria hoje em dia? Você que jogou lá no passado, você se sente também deslocado como eu? Será que é só nostalgia? Será que é crise de meia-idade? Não sei. Pode ser. O que importa é que eu conversei com você sobre isso. E eu vou poder ver outras perspectivas também. Bom, por hoje eu acho que é só. Já pirei bastante. Aqui é o Ninos, indo ler uma revista, vou desligar meu PC aqui, te vejo no próximo episódio, até mais e viva o Jomo, meu amigo!